Universo Literário, com Edicaulen Lima.
Olá, ouvintes da CBN, é sempre um imenso prazer estar com vocês aqui no nosso espaço semanal para falar de cultura e de literatura. Essa semana, ouvintes, o calendário literário junta dois nomes que, à primeira vista, não têm nada em comum. Um escocês nascido em Edimburgo, dia 22 de maio de 1859, e um mineiro nascido em Juiz de Fora, em 11 de maio de 1925. Um médico e um policial. Arthur Conan Doyle e Rubem Fonseca, separados por um oceano, quase um século, e estilos radicalmente diferentes. Eles compartilham algo que poucos percebem. Nenhum dos dois chegou à literatura como escritor. Chegaram como profissionais que conheciam o corpo humano, um por dentro, no consultório, outro por dentro de uma delegacia. E ambos transformaram a literatura do crime em algo que ela não era antes deles. Conan Doyle, ouvintes, formou-se em medicina pela Universidade de Edimburgo em 1881. Abriu consultório em Portsmouth e os pacientes não apareciam, sobrava tempo. Foi nesse tempo que um médico sem clientes que nasceu Sherlock Holmes. A primeira aparição foi em um estudo em vermelho, publicado em 1887. Holmes era diferente de qualquer detetive que a ficção tinha produzido até então. Não resolvia crimes por instinto ou acaso, usava um método. Observação minuciosa, dedução lógica, atenção ao detalhe que todos os outros ignoravam. A inspiração vinha diretamente da medicina. Na universidade, Doyle tivera um professor chamado Joseph Bell, que impressionava os alunos pela capacidade de deduzir profissão, hábitos e doenças de um paciente apenas olhando para ele. Holmes é Bell transformado em ficção. O diagnóstico médico virou método investigativo. O sucesso foi imediato e sufocante. Holmes tornou-se maior que o criador. Em 1891, Conan Doyle escreveu à própria mãe dizendo que pretendia matar o personagem. Ela respondeu que o público não aceitaria. Doyle matou mesmo assim. Em 1893, Holmes despencou nas cataratas de Reichenbach com seu inimigo Moriarty. A reação dos leitores foi furiosa. Houve luto público, pressão editorial, e Doyle, derrotado pelo próprio personagem, trouxe Holmes de volta em 1903. Mas há algo em Conan Doyle que vai além de Holmes e que revela um paradoxo fascinante. O criador do detetive mais racional da ficção dedicou os últimos 15 anos da sua vida ao espiritismo. Depois da morte do filho nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, ouvintes, Doyle abraçou a crença da vida após a morte com a mesma intensidade com que escrevera sobre lógica e evidência. Publicou obras, viajou o mundo dando palestras sobre a doutrina, defendeu publicamente a existência de fadas, sim, fadas, com base em fotografias que depois se provaram falsificadas. A amizade com o mágico Harry Houdini se desfez justamente por isso. Houdini desmontava fraudes mediúnicas. Doyle insistia que eram reais. Como é possível que a mesma mente, ouvintes, que tenha criado Sherlock Holmes, acreditasse em fotografias de fadas? Talvez a resposta esteja na própria natureza da ficção. Quem inventa mundos sabe que a razão não explica tudo. E talvez Doyle tenha buscado fora dos livros o que Holmes jamais encontraria dentro deles. Um sentido que a lógica não alcança. Já do outro lado do Atlântico, quase um século depois, Rubem Fonseca fez o caminho inverso. Não veio da medicina, veio da polícia. Nascido em Juiz de Fora, 11 de maio de 1925, mudou-se cedo para o Rio de Janeiro. Formou-se em Direito. Em 52, entrou para a Polícia Civil como comissário. O primeiro plantão dele foi na véspera de Ano Novo. Registrou ferimento por arma de fogo, atropelamento, furto, choque de veículo com morte, a agressão e a agressão à faca. Tudo numa única noite. Fonseca ficou 6 anos na polícia. Depois passou pela Fundação Getúlio Vargas, estudou nos Estados Unidos e, quando finalmente se dedicou à literatura, trouxe consigo algo que nenhum escritor brasileiro tinha trazido com tanta crueza: a experiência direta da violência urbana. Feliz Ano Novo, de 1975, no conto que dá título ao livro, narra um assalto do ponto de vista dos assaltantes, sem julgamento moral, sem distância confortável. A ditadura militar censurou o livro por atentar contra a moral e os bons costumes. O que incomodava ali, ouvintes, não era a violência, era a ausência de consolo. Conan Doyle e Rubem Fonseca fizeram coisas muito diferentes com a literatura do crime. Holmes resolve o mistério. Nos contos de Fonseca, o mistério não se resolve, ele se revela. E o que aparece não é bonito. Doyle trouxe ordem. Cada caso tem solução, cada pista leva a um lugar, a razão triunfa. Fonseca trouxe o oposto. Um Brasil em que o crime não é enigma a ser decifrado, mas a condição a ser enfrentada. Os dois compartilhavam, porém, algo essencial. Vieram de profissões que lidam com o corpo humano em situação de vulnerabilidade. O corpo doente, o corpo ferido, do corpo morto, e transformaram essa experiência em literatura. Não inventaram o crime na ficção, claro, mas deram a ele uma textura que só quem esteve perto, profissionalmente perto, poderia dar. Doyle morreu em 1930, ouvintes, em Crowborough, na Inglaterra. Fonseca morreu em 2020, no Rio de Janeiro, vítima de um infarto há poucas semanas de completar 95 anos. Nunca dava entrevistas. Quando lhe pediam para explicar o que escrevia, respondia apenas que talvez fosse O Cobrador, como o título de um de seus livros mais famosos. Um médico escocês sem pacientes. Um policial carioca num plantão de ano novo. Os dois descobriram, ouvintes, cada um à sua maneira, que literatura nasce onde a vida profissional termina. E que às vezes é preciso ter visto de perto a fragilidade do corpo humano para saber escrevê-la com verdade. O que Doyle e Fonseca nos ensinaram não foi resolver crimes, ouvintes. Foi olhar para eles sem desviar o olhar. Eu sou Edcal Lima e você está no Universo Literário.